Estamos ao vivo para mais um papo leve na sua companhia, para a gente trazer coisas bem pontuais. Pegue o papel, a caneta, porque o assunto de hoje ele é muito importante. Os meus convidados, gente, vocês sabem, os convidados são especiais, por quê? Porque eles sempre vão trazer coisas práticas, pessoas que vivenciam a realidade, né? Porque teoria a gente já está cheio. Então, a gente vai trazer pontos essenciais para a comunicação efetiva, corporativa, que é um grande desafio. Então, para a gente começar o nosso papo leve, eu quero chamar Samela Franco. Bem-vindo, Samela.
Olá, obrigada, Lena.
Que alegria ter você aqui.
Para mim também, uma alegria imensa. Afinal, a gente já trabalhou algumas vezes lá no Sadala juntas, né, nos seus cursos. E agora estamos aqui, né, para discutir sobre marketing.
Que legal a tua experiência. Samela, eu queria que, resumidamente, você se apresentasse para as pessoas. Quem é a Samela? Qual é a sua área aí, para a gente conhecer um pouquinho?
Claro, com certeza. É, eu sou formada em publicidade e propaganda e pós-graduada em marketing e redes sociais, né? É, já estou visualizando uma especialização. Eu gosto muito do segmento de branding, né? Então, acho que a gente nunca pode parar no tempo, né? Tem que estar sempre buscando novas informações. E no momento eu atuo como supervisora de marketing lá no Hospital de Olhos Sadala Mengani.
Muito bem, que está completando agora 80 anos o Sadala, a gente
80
faz parte
anos.
de Joinville, né? O Sadala, com a sua história, é um hospital que cresceu muito, e hoje é tão grandioso aí. E Sandra, vamos
Com
conversar um
certeza.
pouquinho, o que que você enxerga, né, para depois a gente ir para as dicas? O que que você, na tua visão, você enxerga que são os maiores gargalos e angústias e dificuldades nessa questão da comunicação efetiva no meio corporativo? Queria que você falasse ou pontuasse algumas coisas que você enxerga, não só no você já trabalhou em outros lugares, enfim, né? O teu olhar para isso, eu queria um pouquinho.
Eu acho, Lena, que o principal ponto, muitas vezes, acaba sendo a falta de comunicação, muitas vezes dentro da empresa, entre setores, né? Isso acaba
Setor.
gerando a comunicação de uma forma meio truncada, né? Então, eu sempre digo, lá no Sadala, a gente preza muito nessa questão de compartilhar informação, né? De igual para todos os setores. Todo mundo tem que conversar a mesma coisa. Seja a pessoa que está lá na recepção e seja a pessoa que está lá em cima no administrativo, todas têm que falar a mesma língua, né? Tu imagina, por exemplo, tu ter um programa, como a gente tem diversos lá no Sadala, né? É, o paciente chegar lá embaixo, perguntar do programa, eu estou divulgando lá no marketing, né? Estou nas redes sociais, chega lá
Certo.
na recepção, a menina da recepção não sabe. Então, acho que começa por aí, sabe? Essa questão de dividir a informação para todos, para que todos falem a mesma língua. Eu acho que hoje a principal questão, acredito que para todas as empresas, talvez seja isso, sabe? Essas informações truncadas, que daí tu não tem a questão positiva, né? Essa comunicação efetiva que deveria ter, né?
Perfeito. E isso reflete muito até no engajamento do colaborador, né? Porque ele não se sente parte disso, né? E talvez esse é o desafio, porque o dinamismo da comunicação, das coisas que vão acontecendo numa empresa, é muito grande, né? E às vezes, justamente por esse dinamismo, ou esbarra, você acha que esbarra às vezes no multiplicador, que neste caso, tanto é você tem os canais, por exemplo, no Sadala, e tem as lideranças também, é isso?
Isso, Eu acho que daí aqui entra aquela questão de fazer todo mundo vestir a camisa, né? Tu tem que saber aquilo que tu faz. E tu tem que conhecer muito bem o que a tua empresa faz, né? Eu sempre pergunto para quem trabalha com comunicação, eu pergunto, o que que você vende, né? Tu sabe me dizer o que que você vende? Eu sempre digo, lá no Sadala a gente vende saúde. Em primeiro lugar, a gente vende saúde. Agora, como a gente vende através de dicas de prevenção, através de orientação, dizendo para as pessoas a importância da consulta oftalmológica. Então, se todo mundo veste a camisa e todo mundo sabe o que está fazendo e o que está falando, através de cursos e orientações que vêm, às vezes, dos próprios gestores para os liderados, eu acho que o negócio flui, sabe? A engrenagem acontece daí, né?
Que legal, Sandra. Vamos aqui, também chegou, não sei se melhorou da gripe, Juliana está por aí gripadinha, mas firme e forte, seja bem-vinda.
Obrigada, Lena. Tudo bem? Estou aqui, estou gripadinha ainda, mas estou por aqui.
Ai, que coisa boa recebê-la. Estava já batendo, começando esse papo com a Samila. Eu quero muito que você, resumidamente, se apresente aí. Quem é a Juliana?
Ah, legal. Eu sou a Juliana Priester. Eu faço parte hoje do time da Investcorp Empreendimentos, que é a construtora líder de mercado de alto padrão em Joinville, Santa Catarina. Atuo na frente de marketing, sou a gerente de marketing lá na empresa. E hoje a gente atua nas praças de Joinville, de Pissarras, de Porto Belo e de Porto Velho, Rondônia também. Então, brevemente é isso. Sou formada em publicidade e propaganda Legal. Pelo Bom Jesus e Elusc. E estou no setor de comunicação há uns 8, quase 10 anos.
Que legal, Juliana. E aí, Juliana, tem um desafio, tá? Você estava falando de desafios, tá? Na comunicação efetiva interna e tal, né, que a comunicação efetiva, ela traz engajamento e tal. Vou pedir para o pessoal que está ao vivo, vão mandando as suas perguntas aqui para elas poderem responder também. Neste caso, Juliana, tem um outro desafio seu, que é a logística, né, porque vocês estão em várias cidades, né? Como que vocês lidam com isso, para essa comunicação chegar para todos aí? Fala um pouquinho.
Lena, acho que é bem legal você ter citado isso, porque hoje eu tenho dois grandes desafios. A minha comunicação em relação a manter uma coesão da marca, né? Independente do lugar onde a marca está, ela precisa parecer sempre a mesma pessoa, como se a marca fosse uma pessoa comunicando. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso ser arrogante, eu preciso ser humilde e eu preciso entender o mercado onde eu estou atuando. Então, a primeira coisa é entender que a gente precisa, sim, ter uma coesão de marca, mas a gente precisa baixar um pouquinho a cabeça e entender o mercado e as pessoas com quem a gente está tendo essa conversa, né? Que a comunicação, o marketing, é isso. E o meu segundo grande desafio é a minha equipe, porque aí eu tenho múltiplos públicos Sim. em diferentes localizações. Vou te dar um exemplo muito simplório, mas que exemplifica bem. Dia das Mães, Páscoa. O mesmo presente que eu preciso encontrar em Joinville, eu preciso encontrar em Porto Velho, Rondônia, para que eu tenha uma comunicação igualitária para todos os colaboradores. Então, é só assim, uma pinceladinha dos desafios da comunicação nesse sentido.
E tenho certeza que muita gente também passa por esse... Vocês sabem que eu rodo muitas empresas, diversos segmentos, né? E aí a maioria das empresas, elas fazem aquela pesquisa de clima. Né? A famosa pesquisa de clima. E adivinha qual é o primeiro pilar da insatisfação da galera, né? Não adianta, é quase unânime, assim, todas. Se não aparece em primeiro lugar, tá no top 3, no mínimo, né? Que é essa insatisfação da comunicação, né? Da comunicação do gestor, líder liderado, da empresa, né? De baixo para cima, enfim. Então, a gente percebe que em diversos segmentos, é muito desafiador, porque o segmento de vocês, por exemplo, ele é muito dinâmico também, né? Existe isso, né?
Sim.
É muita informação, né? Também ao mesmo tempo. Então, veja, se a empresa não tem um alinhamento, uma estratégia, né? Fica realmente ou às vezes não é a falta de comunicação, às vezes é o ruído da comunicação que sai de um jeito e chega do outro também. É o famoso telefone sem fio. Vocês sentem que o ser humano ele tem um espaço enorme. Eu sempre falo de comunicação assertiva, né? O problema é lidar com a interpretação do ser humano, né? Ele supõe, ele interpreta. Como que vocês enxergam isso?
Eu acho que entra a questão da importância do RH e o marketing atuarem muito juntos. Porque o RH, ele serve como uma porta aberta para os funcionários realmente deixarem lá suas queixas, seus elogios. E quando tem essa comunicação entre RH e marketing, para que a gente faça uma comunicação, o negócio eu acho que sai 100%. Então, eu acho que o primeiro de tudo é ter esse ímã, sabe? Entre os dois setores, né? Mas acontece bastante, tá? Porque eu posso interpretar de uma forma e a outra pessoa pode interpretar de outra, né? Isso vale até mesmo, falando de pacientes, né? É, a gente cuida muito a questão de como que as pessoas respondem, por exemplo, os pacientes nas redes sociais. Porque se tu responder, por exemplo, com caixa alta, parece que tu tá berrando, né? Então, né, ter todo esse cuidado, essa dinâmica do bom dia, boa tarde, boa noite, do olá, né? As pessoas esperam isso, né? E se tu já começa uma conversa, começa uma conversa sem pelo menos ter um cumprimento, pronto, tua comunicação já começou de uma forma errônea, né?
Não, e a escrita, ela abre precedentes, né? Porque...
Total.
Demais, né? Depende como a pessoa tá, porque o ser humano é feito de sentimentos, né, gente? Vamos combinar, nós não somos robôs, então nós temos sentimentos. E a leitura desse sentimento, às vezes, fica realmente equivocada, né? Por isso que é tão desafiador. Juliana, queria te ouvir nesse ponto aí que eu acabei de comentar. Samela acabou de comentar aí. Como que é para você?
Eu vejo que essa questão dos desafios, né, que a gente tem aí, até complementando um pouco do que a Samela falou, é muito detalhe, né? E como você mesma disse, nós seres humanos, a gente acha que a gente é muito racional, muito pensador, e não nada disso.
Isso.
Até você falou que existe um grande espaço. Eu conversei esses dias com uma mulher que eu achei ela fenomenal. Ela é uma consultora de aquisição de obras de arte, uma estudiosa no setor, e ela falou uma frase que eu amei. Ela falou que é o espaço entre o visível e o invisível. Então, a arte, por exemplo, ela tem essa capacidade de provocar isso, né? A gente vê uma obra, é só uma pintura, mas ela te traz um monte de sentimentos. Mas a comunicação é ainda pior, né? E aí você mesmo comentou, às vezes eu tenho vontade de responder para as pessoas em áudio, confesso, que é muito mais simples. Mas a gente não consegue, né? Então, todo cuidado é pouco quando a gente trata desse tipo de comunicação, isso, né? Interpretação.
E até você falando das escolhas dos canais, né? Porque a comunicação, ela virou uma comunicação digital também, né? Nós tínhamos o telefone que tocava, né? E hoje existem os canais, né? O WhatsApp muito forte na comunicação, né? Os e-mails. E eu percebo o seguinte, tem muita gente que fala, Lena, quando eu vou digitar um e-mail, eu leio, releio, como é que vai chegar lá, pô, isso é legal. Mas isso é na escrita. E quando não é, quando não tem a escrita, que a gente pode repensar, rever, quando é um impulso, é um desafio também, né? Lidar com o impulso da pessoa, lidar, às vezes, com a emoção que ela está naquele momento, né? Seja que ela está impaciente, está irritada, ou, enfim, com raiva, ou não está num dia bom, isso tudo tu vai transferir para a comunicação, para o atendimento. Por isso que por isso que realmente tem que ter muito treinamento, né, meninas? Eu acho, né? Treinar as pessoas para isso, né?
É um pouco de psicologia. O marqueteiro, ele tem um pouco de psicólogo, porque assim, ó...
Não é pouco! Não é pouco, Samara!
É muita coisa, né? É um pouco de neuro, né? Que hoje tem neuromarketing, enfim. Mas é realmente porque tu tem que se colocar no lugar daquele cliente, da pessoa que vai ser impactada com aquela comunicação, tentar sempre se colocar no lugar e pensar, como que a pessoa pode ver isso? Será que isso está claro? Não é à toa que a gente sempre fala que quando faz uma comunicação é sempre bom mostrar para alguém que está de fora. Porque para a gente, na nossa cabeça, às vezes está muito claro, está muito certo que é isso. Agora tu apresenta para outra pessoa, a pessoa fala, nossa, mas é outra coisa, né? Daí tu fala, meu Deus, será que...
É uma dica, hein? Porque a outra pessoa, ela não está imersa ali a emoção da coisa, ela está de fora, né? Então ela tem uma outra leitura, isso é legal. Quero aproveitar aqui, mandar a Camila, que está mandando palminhas, Cilei, a Simone, super desafiadora, a Simone comentou aqui sobre essa questão da comunicação, a Priscila Tim, a Tassiane...
Todas minhas amigas, né? Família.
Né? Que legal, velho. Vão mandando perguntas, gente. Bem bacana. Vamos citar exemplos práticos, né? Tem uma empresa que eu atendo, que ela é muito grande, então ela tem uma grande quantidade da produção, né? Administrativo e produção. E eles criaram, isso que eu acho que é bacana, assim, funciona muito bem para eles. Eles criaram um ritual de toda segunda-feira, todos os. Então, toda segunda-feira existe uma comunicação através de uma reunião com todos, líder, liderado, reunião de 15 minutos, porque a realidade deles, produção, você sabe como é que é produção, não pode ir, pode parar muito tempo, né? E naquele momento, os líderes recebem da alta gestão os recados paroquiais, né, as novidades, a questão de acidentes, aquelas coisas de segurança do trabalho que tem muito forte na produção, né? E toda semana existe esse encontro para situar as pessoas do líder liderado e tá essa informação a acontecer, né, e chegar até no ponto que eles querem lá da equipe deles, né? Então, vocês acreditam que alguns rituais, porque às vezes as reuniões elas são mais ladrões de tempo e são improdutivas, né? E eles encontraram um jeito de fazer enxuto, rápido, né, informativa, para todos, para chegar para todos ao mesmo tempo. Eu queria que vocês olhassem para isso. Esses rituais, eles podem ajudar? O que, vocês acreditam aí?
Lena, eu acho que tem um case bem legal que é lá na Investcorp. Quando eu entrei, essa cultura ela já estava implementada. A gente se preocupa muito em passar o DNA, né? Principalmente para as pessoas que estão entrando, mas para quem já está mais tempo também, fica cada vez mais DNA da empresa. E é muito legal, porque aí a gente começa a pensar assim, funcionou para o teu cliente a reunião de 15 minutos, e isso foi ótimo. Mas não necessariamente essa mesma regra vai se aplicar para todas as empresas, porque você precisa entender do teu público. Então, por exemplo, lá na empresa, o que funciona muito bem, nós temos uma grande reunião mensal, onde a gente para a tarde de sexta-feira, e durante a tarde de sexta-feira a gente repassa missão, visão, valores, as equipes apresentam o que fizeram, a gente coloca todo mundo no mesmo patamar, e aí está pronto para seguir o próximo mês. E a gente tem reuniões semanais. A minha gatinha, ela quer muito aparecer.
Ela quer participar, ela é exibida. Que fofa!
Desculpa, gente. E a gente tem uma segunda cultura lá que eu acho muito legal também, que são as reuniões fixas que a gente faz semanalmente aí com os nossos liderados, né? Os líderes fazem com seus liderados. E é muito legal, porque daí a gente consegue pegar no dia a dia e ver qual é a dor que está assolando aquele colaborador, qual a dificuldade que ele está passando, que de repente você consegue ajudar. E aí você consegue olhar no dia a dia mesmo o que está acontecendo de uma forma mais efetiva. E, por exemplo, eu tenho hoje a realidade da Investcorp, que é uma, e eu acompanho muito próximo a realidade de algumas imobiliárias, né? Porque a gente tem bastante corretores que trabalham em parceria com a gente. O público é completamente diferente. A Investcorp, ela é um perfil muito mais analítico, muito mais centrado. O corretor, ele é um perfil mais expansivo, mais dinâmico, um pouco mais ativo. Para eles, aí é reunião de manhã, com um grito de guerra, e isso funciona. Então, é muito de olhar o público que você está comunicando. E aí você vai saber qual que é a melhor abordagem.
Isso. E adaptabilidade, né, Juliana? Acho que é isso que eu falo. Precisa existir rituais, métodos, mas tem que olhar realmente para o público, o que, que funciona para eles, né? A Samela já tem ali os médicos, né, Samela? E tem os pacientes, tem os teus atendentes aí, queria falar um pouquinho da experiência aí de alguns rituais aí do Sadal, depois a gente responde a pergunta do Osmar.
Temos também alguns rituais. Começando pela questão da liderança, né? Todas as terças-feiras de manhã, nós temos reunião junto com a diretora, onde ela repassa toda a questão de métricas, né, todos os números que envolvem todos os setores, né, e dali saem também muitas informações relevantes para que os gestores possam passar para os seus liderados. Tem também as reuniões setoriais, além disso, então, os gestores têm as reuniões com os seus setores. Nós temos também reuniões entre diretoria e corpo clínico, e hoje eu falo de todas as unidades, né, então, assim como a Ju, que tem todos esses públicos, lá dentro do Sadala, a gente também tem toda essa divisão, né? Porque a gente tem a unidade Sadala, tem as unidades de Jaraguá, Dr. Viz. Então, a diretora se desdobra fazendo reuniões com todo mundo. Mas eu acho totalmente efetivo, né? Porque é aquilo que a gente estava falando lá no começo, né? Uma vez que todo mundo está alinhado e na mesma conversa, o negócio flui, né?
Flui, certeza. Deixa aqui o Gilberto falando que, perfeito, precisa conhecer seu cliente. E o Osmar está trazendo a seguinte pergunta: como tratar públicos tão diferentes? E, pode ser, e por exemplo, pode ser o diferente, tanto acho que tem perfil, e também o desafio das gerações também, acontece isso, né? Na própria empresa, há diversas, o jovem aprendiz e o sênior, né? Em tempos de cancelamento, essa é a pergunta do Osmar, meninas. Como tratar públicos tão diferentes em tempos de cancelamento?
Bom, na minha visão, eu trabalhei um tempo com uma mulher que ela fazia, a Bruna, ela é sensacional, ela faz curso online, ela se posiciona digitalmente, tem um monte de seguidor, e ela sofre cancelamentos diários, assim. Eu acho que é uma coisa que quando você vai se comunicar e você vai se colocar no mercado, vai dar cara a tapa, é uma coisa que vai acontecer. E aí você tem que escolher quem você quer agradar. Então, primeiramente, você tem que escolher o teu público. Aí, escolher o teu público, é esse público que você vai agradar. Os outros que não vão se agradar com você, eles vão encontrar conteúdos, enfim, em outro lugar. Com você, eles vão ter o seu posicionamento, a sua verdade. Aí, o que, que é o alerta nesse caso? Às vezes, a gente fica um pouco arrogante, a gente quer só falar aquilo que a gente acredita. Se o teu público está dentro do teu nicho e ele não está gostando daquilo que você tem para dizer, aí, de repente, é legal a gente ouvir e entender o que, que pode estar acontecendo ali, a gente se colocar um degrau um pouquinho abaixo para entender. Mas agradar a todo mundo, não tem como. Então, se o teu público é um público 50 mais, que consome a cor vermelha, e ele vem brigar com você porque você só está usando verde no teu perfil, você vai ter que simplesmente falar para ele: cara, no meu perfil é verde, tem outros perfis que usam vermelho, e tudo bem. Então, é um pouco de escolher, sabe? E saber se posicionar sempre com carinho ao mesmo tempo, né? Porque às vezes a gente tenta se posicionar e acaba sendo um pouco agressivo, também não é o caminho. Mas é simplesmente você ser fiel às suas crenças, aos valores, aquilo que você quer comunicar, né?
Fazer isso com maturidade, né? Fazer isso com maturidade, acho que é um caminho também. Samela, alguma contribuição nesse ponto aqui do Osmar?
Eu acho que a gente tem que, nós como profissionais de marketing, a gente tem que estar sempre muito antenado nessa questão das mudanças dos hábitos de consumo. Principalmente em relação a canais, a tudo que envolve essas personas que são trabalhadas, né, pelo marketing. Então, eu não posso usar a mesma comunicação para uma criança e para a pessoa da melhor idade. Eu tenho que ter comunicações distintas para chegar nos públicos certos, né? E tentando, é um pouquinho disso que a Ju comentou, né? Tentando sempre agradar cada público com a sua comunicação, a forma de levar esse posicionamento de marca, né? Mas acho que o principal é tu ter as pessoas que são fãs da tua marca, elas gostam da tua marca do jeito que ela é, né? Claro que de vez em quando surgem esses palpites de vocês poderiam fazer tal coisa, mas o posicionamento tem que estar muito definido. Então, tu vai ter realmente esse legado diante do teu público-alvo, né?
Perfeito. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu, acho que semana passada, inclusive, né? Eu tenho muito definido o meu posicionamento no Instagram, tenho o LinkedIn, tenho o YouTube. E uma pessoa falou, ela montou, Lena, você devia parar de colocar vídeos de tanto meme assim, e gerar mais conteúdo. Eu parei para refletir isso, né? Mas eu me conecto muito com coisas, com memes, porque eu acabo ensinando muita coisa com os memes. Né? Eu quero gerar, eu tenho uma filosofia no Instagram de gerar entretenimento, né? E eu parei para refletir com aquela pessoa e instruí ela. Falei: olha, se você quer um conteúdo mais denso, você pode ir no YouTube e tudo mais, porque o meu público no Instagram, eu já fiz vários testes. Eles gostam de meme mesmo. Eles adoram, o engajamento é surreal. Né?
Eu gosto
também. Eu também me divirto com as minhas palhaçadas lá, que são as coisas assim, que eu vou ensinando sobre comunicação, só que de um jeito leve, né? Um jeito humor. Humor é uma pegada minha. Então tem a ver com a minha essência, tem a ver com a essência da minha empresa. Né? Então por isso que eu não fiquei chateado que a pessoa falou aquilo ou retruquei ela. Eu instruí ela, mas eu entendi que, caramba, isso aqui é meu posicionamento mesmo, né? Então, quando a gente tem clareza nesse posicionamento, né, nessa essência, né, vai acontecer das pessoas darem pitaco, mas você tem que saber se aquilo realmente faz sentido ou você tá, eu tenho muito definido quem é meu público em cada canal, né? Então, isso é, vocês falaram, é uma questão muito interessante, né? De entender essa fala para cada público, e cada rede social também tem o seu público. Ah, é diferente, né? O Instagram, LinkedIn, YouTube e tudo mais, né? Deixa eu ler aqui da Tassiane. Acredito que a comunicação entre líder e liderados é desafiador por causa do tempo, mas é muito informativo e, consequentemente, o volume da produtividade aumenta e todos ganham. Comunicação é a chave. Então, lá, Tassiane está trazendo que o desafio é por causa do tempo entre líder e liderados. O que que vocês acham? Tempo,
Olha, eu
demanda.
acho que o dia que alguém descobriu o segredo da gestão de tempo, mas o segredo mesmo, não esses 5 passos, eu quero o segredo. Me conta mesmo, porque a gestão de tempo ela é delicada. E quanto mais a gente ganha braço e ganha equipe, mais difícil vai ficando, né? Mas sem comunicação não tem como. A gente tende a puxar, né? Às vezes essa cultura mais centralizadora vai puxando. Eu faço isso muito, eu puxo para mim, deixa que eu resolvo. E aí, quando eu vejo, às vezes era uma comunicação, eu poderia ter terceirizado, eu poderia ter passado para minha equipe, eu poderia ter delegado. Então, acho que essa questão do tempo é algo que é gestão mesmo, é hábito de você conseguir fazer, mas comunicação é com certeza chave, concordo totalmente com a Tafiane.
Samela, alguma contribuição?
É, acho que a gente vive num mundo muito imediatista, né? Então, isso
Isso.
serve no trabalho também, porque tudo é para ontem, né? Já percebeu quando pergunta para alguém, para quando que é? Ah, então, é para hoje. Então,
Urgente,
essa
urgente já
questão do
perdeu.
tempo, é, gente, essa questão do tempo realmente é bem desafiador, porque as demandas, às vezes, a gente tem que cuidar com essa questão de como que a gente passa as demandas daí, né? Porque é tudo tão rápido, a gente quer tudo para ontem, e daí a comunicação não sai de uma forma eficaz, muitas vezes, né? Sai
Isso.
atropelada. Então,
Atropelado,
realmente, é
pressa,
um ponto bem
ansiedade.
importante. É.
E trazendo esse ponto importante do tempo, o que que eu tenho observado? Vê se faz sentido o que eu vou falar. Com a pandemia, né, a gente foi introduzido para o digital, assim, a goela abaixo, né? Tanto de em treinamento, eu nunca tinha dado treinamento no Zoom, imagina. Olha só que doideira você olhar isso para hoje, né? Eu percebo, assim, pelo que eu estou ouvindo de muita gente, que as reuniões, por causa da facilidade das reuniões online, né, eu pego, faço um link e te mando, né, eu sinto que as pessoas elas estão estafadas com tanta reunião online. Eu sinto isso, assim. Eu sinto, eu tenho colegas que eles têm duas telas, eles têm duas reuniões acontecendo ao mesmo tempo. Eu vejo pessoas, elas saem de uma reunião, ela não tem nem um minuto para um café, para dar um respiro, já entra em outra. Vocês têm sentido isso ou é coisa da minha cabeça? Assim, tá acontecendo um pouquinho dessa estafa com tanta reunião online?
Ah, eu concordo, Lena, até porque tem gente que fala, né? Ai, não me manda mais invite, porque parece que tem reuniões que às vezes acontecem e não resolvem nada. Eu acho que mais vale tu pegar o telefone, às vezes ligar e acertar aquele detalhe do que fazer um call, sabe? Então, realmente, eu acho que eu não sei, eu sou do período ainda que eu gosto muito da reunião presencial. Eu acho que a gente resolve muitas coisas na reunião presencial, um pouco diferente às vezes do que a vídeo, sabe? Não sei qual a tua opinião aí, Ju.
Eu e a Samila, a gente fez uma reunião presencial na segunda, a gente falou justamente isso, não foi, Sami? Que a gente se
Sério?
abraçou no
Sim, foi a reunião mais rápida e a gente resolveu tudo, né,
final. E
Ju?
ainda falou da vida.
Ah, sempre tem espaço para um café e falar da vida. Isso é uma delícia, né? Isso
Sempre
faz
tem.
parte do ser humano, né? Você sente isso também, Juliana, que as pessoas perderam, às vezes, o critério de reunião, né? Sabe, assim, convida um monte de gente, às vezes nem precisava estar lá, né? E aí vai tomando tempo todo mundo e vai gerando um estresse muito grande, eu vejo nas pessoas ultimamente.
Eu te confesso que, assim, talvez não sei exatamente o que que gerou isso, mas eu não passo muito por essa situação, de verdade. Eu entendo que as pessoas têm passado por isso, eu também escuto muito relato, mas eu ainda bem não estou incluída
Opa!
dentro dessa reclamação, porque a gente acabou. Eu sou uma pessoa já naturalmente mais direta, e a cultura onde eu estou inserida, ela é muito prática e muito organizada. Então, a gente chega com
Certo.
pauta definida, resolve. E ninguém tem muito tempo para enrolar. E aí, quando a gente tem essa pauta definida, agenda super apertada, acaba que ninguém marca a reunião ou te inclui em reunião, ou vai ficar chateado se você for, não for na reunião, se eventualmente você julgar que aquilo ali não é necessário para você, sabe? Então, eu não tenho sentido muito isso. O acúmulo de reunião, ele é uma coisa que acaba acontecendo, né, com o tempo, você tem muita tarefa e muito projeto para gerir, mas esse excesso de comunicação digital eu não tenho vivenciado, mas conheço muitas pessoas que estão passando por isso.
Sim. E que bom que vocês têm, veja, tudo acontece porque vocês têm critérios nas reuniões e também tem método, né? Na reunião, porque a reunião ela é um sugador de tempo se ela não for produtiva. E a reunião, quando é produtiva, ela é maravilhosa, né? Sai como a Samba falou, essas coisas saem definidas, a coisa acontece, a reunião é uma bênção, né? O problema é justamente, às vezes, essa falta de método nas reuniões, aí complica mais a comunicação, né? Porque tem gente que faz reunião para reunião, né? Nós vamos fazer uma outra reunião porque essa reunião aqui não aconteceu, né?
Sim,
Enfim, esse é um
até uma das coisas que é legal nas reuniões, assim, fica de dica aí para o pessoal, né? E até juntando um pouco com o assunto que é a parte de comunicação. Quando a gente trabalha em planejamento estratégico, a gente vai definir um objetivo e esse objetivo ele tem que ser transformado numa pergunta. Então, reunião, não entre em reunião sem ter uma pergunta que você quer responder. Então, assim, se você entrar
Boa!
numa reunião e as pessoas não souberem te dizer qual é a pergunta que a gente quer responder nessa reunião, fuja louco. É ter perda de
É
tempo.
cilada!
É
Corre que é
cilada.
cilada, bingo! Muito
Gostei dessa
bom!
tática, hein?
Viu, Sam? Viu como a gente pode aprender? Olha, adorei! Não, não entra sem uma pergunta. Adorei!
Boa.
Adorei! É verdade mesmo, né? Então a gente não sabe nem por que tá ali. Cai em paraquedas, né, sem uma inquietação, assim, é, né? Bacana isso. O Gilberto está falando assim, percebo que há uma segmentação do público para cada tipo de rede social, Instagram, público mais jovem, Facebook, público mais sênior, LinkedIn, público corporativo. Ele quer saber a opinião de vocês, se é isso mesmo. Como comunicar nestes casos?
Tem bastante, né? Porque o Facebook tem muito mais tempo que o Instagram, né? Então, tu pode perceber que até as pessoas com mais idade ainda gostam muito do Face. E o pessoal mais novo aderiu o Instagram de um jeito, e agora com a onda do TikTok, e cada vez mais vem surgindo novas plataformas. Então, o LinkedIn realmente tem uma pegada mais corporativa, né? E daí haja abraço para o profissional de marketing comunicar em todas essas frentes.
Haja adaptação, é, haja, nossa, é verdade, né? São públicos diferentes mesmo. A Cilei, ela tá dando os parabéns, Parabéns, Samira. Diálogo e muita comunicação entre todos os setores e, com certeza, um caminho para se obter sucesso. Sorriso sempre no rosto e o carisma no atendimento. Muito bem, legal. Isso faz toda a diferença. Eu até, às vezes, eu atendo alguns públicos que, às vezes, no telefone, no atendimento telefônico, como é importante sorrir, porque esse sorriso sai na voz também. É uma
Tu
comunicação
sente, né,
também.
do outro lado. A mesma coisa lá no Sadala, a gente preza muito pelo sorrir com o olhar, né? Na época da pandemia ali, né? Enquanto a gente ainda
A
está usando
máscara.
máscara, né? Porque as pessoas realmente percebem. Uma coisa é você dar um bom dia e não levantar nem a sobrancelha, e outra você sorrir com a boca tapada, dá para perceber, é nítido.
Perfeito. E tem as microexpressões ali, não adianta, né? A gente se comunica não verbal, tá? Muitas vezes não precisa de fala, né? A comunicação ela vai acontecer através das expressões corporais e também faciais. E aí eu quero a gente poder entrar então nessa parte. O que vocês separaram assim de dicas? Já demos algumas aqui, né? Já falamos de rituais, falamos de entrar com uma pergunta, falamos que eu achei legal a dica da Sandra também, que é de, né, alguém olhar para você aquele recado para ter uma visão de fora, né? E não uma visão às vezes só emocional. O que mais que a gente pode dar dica para o pessoal?
Bom, eu acho que uma das dicas é a dica mais importante, na minha opinião, que eu acho que foi o que mudou. Minha gata está puxando meu notebook. O que mudou a minha forma comunicar não só a minha comunicação pessoal, mas a comunicação com a empresa e com os nossos públicos. Primeiramente, é a base da comunicação, entender para quem você está comunicando e o que você está comunicando. A Sam, ela falou isso muito bem. Conheça muito bem o teu produto, saiba muito bem o que você vai falar, para que você tenha essa segurança na hora de comunicar, seja em texto, na hora de você fazer um post, qualquer coisa, você precisa saber aquilo que você está vendendo. A Sam, ela colocou isso muito bem. E aí, entender o para quem que você está vendendo, para quem que você está comunicando. Até complementando ali a pergunta, acho que foi a pergunta do Gilberto, né? Como comunicar nesses casos, né? Quando a gente tem múltiplas plataformas, é entender para quem você está comunicando. Então, assim, ah, mas isso significa que se meu público for mais sênior, eu só uso o Facebook? Não, porque o teu público também está no LinkedIn. Mas lá você vai ter que entender o que tipo de conteúdo ele consome. Lena bem colocou. Já fez teste, sabe que o público dela gosta de uma comunicação mais leve, mais descontraída, com memes. Então, aposte nessa comunicação, porque é algo que o teu público procura. Em cada plataforma, você não tem que seguir a regra da plataforma. Ah, e a regra do TikTok é fazer dancinha. Tem gente inovando, trazendo conteúdo de ciência. Então, você precisa saber o que você quer comunicar, para quem você quer comunicar. E aí, eu acho que a chave de ouro é você ter inteligência emocional. Pessoas são feitas de sentimentos, como a gente já comentou aqui, e não existe comunicação sem inteligência emocional, porque senão a gente se torna reativo. E quando a gente se torna reativo, a gente perde totalmente o controle daquilo que a gente quer passar para quem a gente está comunicando. Então, comunicação sem inteligência emocional, eu vejo que ela não vai ser uma comunicação efetiva.
Que legal, bacana essa sua sacada, não é? E esse é o desafio, justamente, não é? Porque a comunicação sem inteligência emocional, ela gera confronto, conflito, retrabalho. Né? Eu sempre digo para as pessoas do meu curso, falo o seguinte: você vai lá com o teu gestor resolver um problema, vai fazer uma reclamação da empresa. Não cria o segundo problema, resolve o primeiro, porque se você vier sem inteligência emocional, raivoso, batendo na mesa, você cria um segundo problema. Aí não resolveu o primeiro e criou o segundo. É por causa da falta de inteligência emocional. Eu dou sempre esse exemplo. Muito bem, Juliana. Vou passando aqui para a Samela. Diga aí, Samela.
Então, eu separei uma dica que eu acho que, além de toda essa questão do posicionamento de marca, que a gente já comentou, né? A questão do planejamento. Para tu conseguir ter uma comunicação eficaz, tu tem que se planejar. E daí aqui entra toda. Me perguntaram, eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e perguntaram, né? O que que é a comunicação corporativa, né? É nada mais, nada menos que você criar estratégias, definir, ter toda essa definição, definições que são atreladas com as demandas da tua empresa, né? Então, tu tem que ter todo esse planejamento, tudo muito bem definido do que, em quais momentos tu quer comunicar, né? O que que você quer comunicar, e daí entra essa questão do posicionamento, como que você vai comunicar. É toda uma engrenagem de comunicação, né? E o planejamento é fundamental, porque é o início de tudo, né? Tem que se planejar muito bem para tu ter um sucesso na tua comunicação.
É verdade, porque às vezes as pessoas saem se atropelando justamente pela essa falta de. Elas não sabem o que elas querem, né? Não tem definido,
Sim,
né?
não
O
tem um
ponto A, o
norte,
ponto
né?
B. Não tem... E aí, claro, se perde totalmente, né? É uma excelente dica. O que mais, meninas?
Acho que até complementando isso que a Samila trouxe do planejamento, essa semana, acho que foi, ou semana passada, aconteceu um caso ali que aquela influencer Boca Rosa vazou o planejamento
Isso,
dela, né?
sim.
E eu achei aquilo de uma graça, porque as pessoas, elas precisam entender que por mais que a pessoa seja um comunicador pessoa, ela também é uma marca, ela também é uma empresa, assim, ela tem que ter um planejamento, por mais bobo que ele pareça, tipo, postar uma frase motivacional de manhã. Isso precisa estar planejado, porque senão você sai da linha e você não chega onde você quer chegar. Então, é só para complementar um case aí que aconteceu
Bom
essa semana
exemplo.
e que traz muito essa questão do planejamento, né?
Certo, bom exemplo que você trouxe, verdade. Gerou uma polêmica tremenda, né? Mas, não, mas é um ritual ali, né? De planejamento, e não é à toa que ela é um sucesso, né? Justamente porque tem tudo muito definido, né? Imagina o dia a dia de uma mulher, uma empresa, né? No dia a dia dela, né? Com várias empresas, várias coisas, se ela não fizer um planejamento ali, deixar pelo tempo que sobra eu faço o story, não dá, né? Tem que ser
Você que
alinhadinho.
trabalha com isso sabe bem, né, Helena?
Sim, é bem desafiador mesmo, porque o tempo, como você falou, a gestão do tempo, ela é um grande desafio do ser humano. Se você não tiver no teu dia clareza e os pontos e disciplina e essa clareza, a coisa vai se atropelando quando você não faz nada, né? Esse é o ponto. Muito legal. Então, planejamento, inteligência emocional, o que mais?
É, eu pontuei aqui também a questão da tecnologia, né? Que o setor de marketing, ele, além de caminhar junto com o RH, ele caminha também muito forte com essa parte de inovação, né? A inovação, ela vem para ser um braço da parte de comunicação, né? Então, tu tem que estar sempre se atualizando e entendendo de que forma tu pode inovar, né? De que forma tu pode usar as tecnologias ao teu favor para se comunicar. Então, outro ponto que eu trouxe também é a questão da humanização, das marcas trazerem isso, né? Essa questão humana, né? É, a gente vê muito forte agora, eu vi a própria Unimed, que lançou também a persona, né, digital. Então, assim, por mais que tu saiba que é. Daí entra a questão da tecnologia também, né? Por mais que tu saiba que é todo robotizado, tu quer falar com aquela personagem lá que está representando a Magalu, sabe? Então, assim, olha como a tecnologia vem para somar com a comunicação, né? Eu acho que esses dois pontos acabam sendo um ponto só.
Tá certo, tem tantos exemplos aí que funcionam muito bem, que as
Sim.
empresas adotaram, né, para falar com o seu consumidor final, de um jeito, de um jeito não tão formal, como você falou, né, tão robotizado, mas essa humanização e a tecnologia é o que temos aí. E vem o metaverso, e vem um monte de coisa, e a gente vai precisar acompanhar, né, meninas?
Exatamente.
Por isso que é super, super desafiador mesmo, né? A área de vocês é uma área de um dinamismo muito grande. É o que servia no passado já não serve, e assim, né? As coisas vão, e vocês têm que estar estudando muito conectado a tudo isso, né? Por isso que eu acho que o marketing, né? Eu sempre fiquei na dúvida, pessoal, marketing digital. Eu falei, cara, mas marketing é marketing, né? Não é? Eu falei, sempre fiquei com essa inquietude, assim, né? Porque parece que assim, marketing digital e marketing. Eu falei, mas marketing, os conceitos de marketing.
Eu também
Ou eu estou
acho, eu penso
errado nessa
a
minha
mesma coisa.
concepção? Podem me corrigir.
É
Eu
que eu acho que
concordo com
para
você.
você fazer marketing digital, tu tem que saber do marketing, né? Tu tem que saber comunicar, o que que tu vai colocar de comunicação numa campanha de display, por exemplo, né? Já começa o ponto principal, tu tem que saber sobre comunicação, sobre marketing, para desenvolver as campanhas de marketing digital. Só que o marketing digital tem muita pegada, assim, da parte de conversão, né? É muito focada em métricas, né? Então, toda essa parte de inbound marketing, tem uma outra pegada mais comercial, né? Bem, bem comercial mesmo.
Comercial. Entendi, entendi. Ficou claro. Alguma contribuição, Julie? Chamando de
Eu
Julie
concordo.
já.
Ai,
Íntima.
chama mesmo. Lena, eu concordo super com você. Eu não acho que existe distinção entre marketing digital e marketing. É marketing. É, marketing digital, ele é mais uma das ferramentas, mais uma das possibilidades que acabou até caindo nas graças do pessoal. Eles tiveram as grandes plataformas tiveram uma excelente estratégia, né, de entrar no mercado com preços muito baixos, muito competitivos para ganhar espaço, oferecendo de graça algumas coisas. Então a gente tem realmente hoje excelentes plataformas de divulgação, mas elas não são as únicas. E aí até trazendo um pouquinho de dica. A única plataforma possível não é o Instagram, não é o Facebook. A gente tem uma infinidade de ações que a gente pode fazer. Às vezes, sei lá, você vende doce, mandar uma amostra para o teu cliente do teu produto novo, vai ter uma assertividade, um impacto e um custo muito melhor do que você fazer toda uma campanha paga no Facebook ou no Instagram. Então, a comunicação ela é 360, né? Porque as pessoas elas precisam contar com pessoas. Então, na minha visão é isso, assim, também concordo de não ter distinção, não, é marketing.
Tá certíssimo. E às vezes, você falou, né? Ser humano é ser humano, né? O ser humano tem sentidos, tem estímulos, né? E às vezes a gente fica tão. A gente que tá, às vezes, tão focado, tão achando que o único meio é as redes sociais, e pode surpreender com outras iniciativas, né, inteligentes e às vezes não tão até mais baratas, né, que é a nossa presença, por exemplo, né, que é, eu, como você falou, né, mandar uma coisa, lembrei de você, poxa, é um negócio diferente, né, então eu acho que o marketing, eu sou muito fã da galera do marketing, a verdade é isso, né, eu acho assim, a galera fora, assim, do eixo, assim, no sentido positivo, assim, porque eu admiro quem lida com a criatividade. Todos nós precisamos lidar, mas a galera do marketing é muito criativa. Eu fico assim, como é que pensaram nisso? Assim, porque eu admiro demais isso, né? Então, acho que todo mundo precisa, porque a criatividade, ela traz ousadia, a criatividade, você traz resiliência, traz você mais... Quem é criativo é mais solucionador. Porque a criatividade é uma soft skills importantíssima para indiferente qual é a área que nós trabalhamos, né? Mas a galera do marketing, ela tem essa pegada e a gente pode aprender muito dentro de cada segmento a usar a nossa criatividade, a nossa inovação para fazer muitas coisas, inclusive resolver problemas, né, meninas?
Sim, aham. Eu sempre comento que o profissional de marketing... ele tem que ter feeling para aquilo, né? Não adianta. Às vezes tu vê em algumas empresas, até mesmo menores, que tu vê a pessoa é formada em engenharia. Daí tu pergunta, quem é o marketing da tua empresa? Ah, é o engenheiro. Oh, não, não, peraí, ok. Realmente o profissional, ele entende muito bem de números, tudo. Só que talvez ele não tenha esse feeling criativo, essa pegada de misturar números com trabalhar essa parte de neuro que a gente estava falando, sabe? Então, eu acho que quem estuda para isso é porque realmente é apaixonado por esse segmento da criatividade, da inovação, né? Por isso que é importante ter essa valorização do profissional de marketing, né? Cada empresa deveria ter um profissional de marketing, porque essa pessoa, ela estuda para isso, né? Ela pensa comunicação, tem uma pegada diferente.
Com certeza, e isso traz prosperidade para os negócios, né?
Sim, com certeza.
A verdade é por isso que vale a pena esse investimento, porque justamente é a pessoa certa pensando de um jeito estratégico ali, né? Tanto na comunicação interna, como é o caso de vocês também, né? Como nas redes sociais, como a marca em si, né? Esse posicionamento da marca. Né? Então, por isso que tem que ser muito valorizado. Porque, como você falou, vocês têm que estudar muito, não é oba-oba, né? Apesar que tem profissionais que fazem oba-oba, mas a galera séria mesmo, assim, poxa, é de uma dedicação tão grande, né? De um estudo tão grande para entender o cérebro das pessoas, né? Como é que as pessoas consomem, como é que as pessoas se cria afinidade com a marca. Então, isso tudo, gente, não é simples, né? Não é nada simples. Então...
E não só profissional de marketing, né? Eu digo, é um mix de profissões que contribuem para o sucesso da empresa. Eu vejo a nossa assessora, né, Ju? Que é assessora tanto da InvestCorp quanto do Fadala. A nossa assessoria de imprensa faz muitas coisas. Só que diferente da nossa agência de comunicação. Assim como a Ju também tem na InvestCorp, a agência dela. Então, assim, ó, todos essas empresas... trabalham em conjunto para que a gente tenha uma comunicação eficaz. Por isso, a valorização não só do profissional de marketing, mas a importância de uma empresa contratar, se ela não pode contratar um profissional de marketing, contratar pelo menos, então, uma agência, sabe? E vice-versa, né? Mas é ter pessoas que sabem fazer comunicação.
Perfeito. Muito legal. Meninas, vocês arrasam. E a gente está indo para os nossos momentos finais. Eu quero... o último recado de vocês, o recado final, né? E eu vou fazer um exercício com vocês. Eu estava assistindo, eu adoro podcast, né? Eu adoro podcast. E aí, nesse podcast que eu estava escutando, no final, o mediador falava assim: deixa a tua frase de camiseta. E eu falei: pô, que legal, né? Sabe assim, aquelas frases de camiseta, assim, né? Qual seria a tua frase de camiseta? Então, eu estou pegando vocês de surpresa para vocês fazerem as considerações finais e deixar uma frase que é um mantra, uma filosofia de vocês, como se a gente tivesse uma camiseta ali, o que vocês gostariam de estampar nela? Deixo para vocês.
A minha frase de camiseta é pessoas compram de pessoas. Eu acho que essa é a melhor frase, é a melhor dica. Não tem como você achar que você tem um, como a Camila falou, um robô que você vai conseguir, ou você pode ter a foto mais bonita do seu produto. Pessoas compram de pessoas. Invista em relacionamento, comunicação é isso. Às vezes não é um post no Instagram que vai fazer, é um café com a pessoa que vai fazer. Então, pessoas compram de pessoas. Essa é a minha frase de camiseta ou de para-choque de caminhão, depende da referência aí, né?
Adesivo no carro, né?
É isso aí, Juliana. Muito bem. Sandra.
A minha frase é comunique com amor, porque a partir do momento que você tem amor, empatia, né? Tudo vai dar certo. Essa questão que a Ju comentou agora, eu não preciso comunicar apenas com um post. Eu posso me comunicar realmente participando de um evento onde eu tenho uma integração, eu estou com a minha marca presente. Então, assim, se tu levar empatia e levar amor para as pessoas, a tua marca vai ser adorada, com certeza.
Arrasaram, meninas. Adorei a frase de vocês, adorei esse bate-papo. Vocês são adoráveis, inteligentes. Desejo muito sucesso. Obrigado por dedicar o tempo de vocês aqui para ensinar um pouco para a gente. Obrigado pela troca e até uma próxima, viu? Gratidão.
Obrigada.
A
Eu que
gente que
agradeço.
agradece, Lena, pelo espaço.